A partir de agora, a Rádio Web UFPA apresenta...
UFPA Debate. As opiniões que fazem diferença. UFPA Debate.
Olá, ouvintes da Rádio Web UFPA, eu sou Elissandra Batista e a partir de agora você me acompanha em mais uma edição do programa UFPA Debate. O tema hoje é população em situação de rua, planejamento urbano, cidadania, assistência social, exclusão, violência. A população em situação de rua reflete muito bem os problemas e as demandas das grandes cidades. Em condição de extrema vulnerabilidade, muitas pessoas em situação de rua não conseguem se enxergar como possuidoras de direitos. E essa visão é reforçada pela forma como são tratadas. Em 2009, o governo federal instituiu a Política Nacional para a População em Situação de Rua por meio do Decreto 7.053/2009. No documento, o grupo é considerado heterogêneo e definido de acordo com algumas características em comum: a pobreza extrema, a perda de laços familiares e a moradia em espaços públicos ou unidades de acolhimento de forma temporária ou permanente. E para falar sobre esse tema tão importante, hoje o UFPA Debate recebe o Conselheiro Municipal de Assistência Social, Paulo Henrique. Muito bem-vindo, Paulo. Obrigada pela sua presença.
Sou Paulo Henrique, estou Conselheiro Municipal de Assistência Social, estou no Movimento Nacional de População em Situação de Rua, na discussão para a homologação dele aqui em Belém. E estamos aqui para contribuir no que for possível.
Tá certo, Paulo. Muito obrigada. Também conosco aqui no estúdio está a psicóloga do consultório na rua, Rita Rodrigues. Muito obrigada, Rita. Bem-vinda.
Precisamos discutir, né? População de rua, não se tolera mais essa história de que eles são invisíveis, são cidadãos de direitos e já passou da hora da gente começar a falar disso todos os dias.
Muito bem, Rita. Muito obrigada mais uma vez. E aí também a gente agradece a presença do advogado e mestrando em Direito, Matheus Baraúna. Bem-vindo. Obrigada, Matheus.
Matheus Baraúna, sou mestrando aqui na Universidade em Direitos, na parte de Direitos Humanos e Filosofia. Eu também faço parte de um coletivo chamado Viramundo, que trabalha com educação popular, teatro, direitos humanos. E essa questão da população de rua é uma das questões que mais assinta assim, da cidade de Belém em relação àqueles que são os excluídos, que são os considerados os indesejados, eles ficam de fora, que de certo modo é a manutenção dos elementos coloniais que viam no indígena e no negro, aquele que era o excluído, ser civilizado, que ainda se mantém em relação à população em situação de rua e aos excluídos em geral da sociedade.
Matheus, muito obrigada pela sua presença mais uma vez. Então, para a gente começar a discutir esse tema tão importante e para a gente começar então o nosso bate-papo nesse contexto da invisibilidade, né? Por que é tão difícil superar a visão de estranhamento sobre as pessoas em situação de rua?
Nós somos seres de relações, né? Então, existe uma dependência, uma necessidade de uma aprovação pelo outro. E no passar do tempo, a gente vem criando os modelos mais rígidos. Hoje, uma pessoa de sucesso, uma pessoa bem vista pela sociedade, é aquela bonita, magra, rica, inteligente, com estudos. Então, a gente vem somando características que estão muito relacionadas a um estereótipo e distanciando do ser humano. De repente, num piscar de olhos, a vida do ser humano não tem mais valor. A gente deixa de prezar por uma qualidade de vida para todos, para nos fortalecer como indivíduos, mas indivíduos individual mesmo. Não me reconheço mais no outro, porque o outro não tem características externas que eu tenho. Então, esse estranhamento eu vejo por conta desse modelo que a gente vem criando. Eu não acredito, eu sempre discuto que eu não acredito nessa invisibilidade. Porque se há uma invisibilidade, como é que vocês explicam, como é que as pessoas me explicam tanta violência, tantas mortes, tantas prisões, tantas notícias?
Uma visibilidade para o lado negativo.
Exatamente,
na verdade,
é uma invisibilidade,
né?
É uma invisibilidade, já que algumas pessoas gostam de usar esse termo, seletiva. Quando me convém, eu não vejo. Quando me convém, eu vejo.
Paulo vive bem essa situação na pele, já viveu, né, Paulo? Como é que foi essa experiência? O que você pode contar para a gente?
Enquanto uma pessoa em situação de rua, eu me senti invisível Não muito porque a sociedade me fazia invisível. Eu me sentia invisível porque eu procurava um atendimento, não conseguia. Eu procurava o meu direito de tirar a documentação, não conseguia. Só conseguia quando era através de um encaminhamento, através de acompanhamento de alguma pessoa. Isso me tornava invisível, fazia com que eu me sentisse invisível. A sociedade me enxerga como invisível quando convém a ela. Isso é nítido. Se tem um grupo de 10 pop rua, 10 pessoas em situação de rua em um local, não vou passar por ali porque ali é perigoso. Só que ela não entende, se tá os 10 ali é porque a população tá se sentindo segura ali. Aonde se tem concentração, é óbvio, há violência, há assalto, há diversos problemas, mas normalmente aonde se tem uma concentração maior de pessoas em situação de rua é porque ali ele se sente seguro. Um faz a segurança do outro, um olha pelo outro, e é muito mais difícil a pessoa em situação de rua sofrer violência nesses locais. Então isso nos torna invisível, porque muitas das vezes a pessoa passa por nós, faz de conta que não está vendo. Se você está sendo abordado pela polícia violentamente, a pessoa vira o rosto, faz de conta que não é ninguém, mesmo que ela esteja sendo brutalmente espancada, faz de conta que não está vendo. Se é uma pessoa com roupa bonitinha, se é bem aparência, gordinho, branquinho, bonitinho, não, pô, a polícia está sendo violenta com aquele cidadão. Quando é a pessoa em situação de rua, não, é mais um marginal, não, ele deve estar fazendo alguma coisa errada. E muitas das vezes não, muitas das vezes a polícia está batendo nele só porque não quer ele ali. Agora, na época do Círio, nitidamente se vê uma higienização na cidade, para que quem venha de fora não veja a população em situação de rua na rua. Se pegar o percurso do Círio, você vai ver muito que não vai ter pessoa em situação de rua. Porque ele não quer? Não, ele quer sim. Muitas das vezes está ali, porque ali ele vai colocar o isopor dele, vender a água dele, vender o refrigerante, vender o bombom, vender o artesanato dele. Ali ele sabe que ele vai conseguir o ganha-pão dele. Só que para a prefeitura, para a sociedade, e algumas partes não vou generalizar porque não são todos que são assim, enfeia a cidade, deixa a cidade feia, deixa a cidade imunda. Mais fácil para a prefeitura tirar essas pessoas desses locais, muitas das vezes mandando para Icoraci, mandando para Castanhal, Marituba, tirando do caminho do Círio, do que fazer uma política pública municipal, coisa que não existe aqui em Belém. Ela rege-se a política nacional, o decreto 7053, onde nem mesmo o decreto é respeitado em todos os aspectos pela prefeitura. A prefeitura ela tem o centro de referência da população em situação de rua, que é insuficiente, pois só existe 2, um em Icoraci e um em São Brás. O de São Brás está mudando para a Praça da República, eles vão estar só transferindo um problema para outro local, né? A equipe técnica mínima não é atendida. Não garante os mínimos direitos da população em situação de rua. Não temos abrigo, vaga suficiente na rede municipal para a pessoa em situação de rua. Então isso nos deixa estranho na sociedade. Não tem uma política que garanta isso. Hoje, se você pegar um encaminhamento e ir num portal do trabalhador pedindo a vaga, se você tiver arrumadinho, o cara te encaminha para a vaga de emprego. Só que a hora que você chega lá, qual o seu endereço? Centro Pop. Qual o seu endereço? Abrigo para pessoa em situação de rua. Ele te fala, pode deixar que semana que vem nós vamos estar te ligando. Vai passar anos e você não vai ser ligado. Porque não tem uma política que faça essa inclusão. Hoje na Câmara dos Deputados transmita um processo onde vai ser obrigado todo e qualquer empresa que tenha contrato com a gestão pública tenha no seu quadro pessoa em situação de rua. Garanta a vaga para pessoa em situação de rua. Nós, quando eu falo nós, é a gestão. Ela vai garantir isso?
Aproveitando a deixa do Paulo, Matheus, ele falou da questão da higienização. A gente está acompanhando pela imprensa esse processo em São Paulo, que o prefeito de São Paulo, o Dória, né, ele está sendo bastante criticado por colocar em prática essa política chamada de higienista, né? Queria que você explicasse melhor quais são as consequências disso, na verdade, né, nessa questão da violação dos direitos.
O que acontece, e é um padrão no Brasil, fora também, é que muitas vezes as cidades, elas locais onde vão ser feitos empreendimentos, às vezes econômicos, ou o que se quer que se faça empreendimentos econômicos, como restaura reformas, onde você construindo prédios. E é feita uma, entre aspas, limpeza. As pessoas que estão em situação de rua são retiradas daquele local, levadas para outros locais, com vistas à retirada desses indesejados. Locais onde vão receber empreendimentos econômicos, shoppings. Aconteceu isso no Rio de Janeiro, nas Olimpíadas. Junto com a prefeitura e com o governo do estado, retiraram mais pessoas, não só de situação de rua, mas de habitantes de favelas e comunidades, do que o Pereira Passos, na época do começo do século passado, que houve a retirada dos cortiços, favelas foram destruídas, as pessoas tiveram que morar em locais mais longe, ou então nos morros. E isso implica violação de direitos, porque a pessoa tem direito de estar ali, de estar vivendo naquela situação, de estar morando em situação de rua, de estar naquele local. A rua é um espaço público, a rua, as praças são espaços públicos, são locais abertos, que em tese qualquer pessoa poderia estar naquela situação. Mas muitas vezes em locais de classe, frequentados por classes mais altas, geralmente com a polícia, ocorre esse tipo de situação de limpeza, de retirada de indesejados. Isso ocorre no Vero Peso, na época do Sírio.
Agora, a gente vê, infelizmente, essa realidade acontecendo, né? Não só em Belém, como a gente está vendo em todo o Brasil, uma realidade em todo o Brasil, e a gente vê a cada dia mais pessoas em situação de rua nas grandes cidades. Sim. Né? E o que seria uma política que realmente pudesse resolver o problema, e não essa questão de afastar, de retirar as pessoas de uma determinada área para deixar aquele local com uma cara de segurança, ou de estar ali uma cidade tranquila, que não tem problemas sociais, porque a situação da moradia de rua, ela é resultado de problemas sociais, né, que a gente vive todo dia a nossa realidade. O que seria o ideal, né, para que a gente tivesse menos pessoas em situação de rua, ou se a gente tem pessoas em situação de rua, como é que a gente faz para tentar ajudar, para tentar incluir essas pessoas, como o Paulo estava falando ali, que é um desejo muito grande dessas pessoas de serem incluídas e não serem cada vez mais excluídas?
Eu penso que uma redistribuição de renda justa, né? Brasil, num todo, ele não tem uma preocupação de garantir um mínimo de qualidade. A gente vê muita gente criticando o Bolsa Família quando se faz uma distribuição de R$70 para algumas famílias que foram consideradas de extrema pobreza. Aí eu faço sempre uma pergunta: você vive quantas horas com R$70? Não vou nem botar meses, dias, nada. Quantas horas com R$70? Então, eu vejo que já existe um avanço, não podemos desconsiderar que, por conta desse movimento, da organização, dos que estavam fora da política, que existe um movimento de população de rua nacional muito, muito bom, se articulando, cobrando lugar nas decisões, começa-se a discutir essa política de maneira mais ampla. Algumas pessoas usam o termo uma nova política. 2009 não dá mais para dizer que é uma nova política numa era digital que hoje acabou de ter o terremoto, na mesma hora está sendo transmitida. Então, uma política de 2009 não pode mais ser aceita como nova. Já estamos com 8 anos da política.
A gente pode já ver algum avanço dessa política? Só está no papel mesmo, como tantas não, outras?
Houve alguns avanços.
Tem alguns avanços.
Porque veio a criação do Centro Pop. Sim. Consultório na rua. Passou de consultório de rua para consultório na rua, garantindo alguns direitos.
Alguns outros direitos.
Tem os abrigamentos. Porém, alguns estados, o movimento ele já é mais forte. O movimento ele nasceu em 2005, após uma chacina de 2004 em São Paulo, na Praça da Sé. 19 pessoas foram alvejadas, 9 vieram a óbito. Na Bahia, houve diversas retiradas de direitos. Em Brasília, teve o Índio Galdino, que foi confundido com pessoa em situação de rua, tacaram fogo nele. Então, esses movimentos locais se uniram e em 2005 montaram no Movimento Nacional de População em Situação de Rua. Eles unidos conseguiram discutir internamente com seus governos municipais, estaduais, conseguiram chegar no nacional, onde conseguiu que garantisse o direito através do decreto 7053, onde implantaram-se o Centro Pop, o consultório na rua, o abrigamento. E em Belo Horizonte você consegue ter um processo que justifica bem essa política.
Uhum. É.
Você consegue ser atendido no centro pop, vai para um albergue, do albergue você passa para um abrigo, do abrigo você passa para uma república, da república você passa para o aluguel social e só sai quando o governo te entrega Minha Casa Minha Vida.
Tem um processo,
tem um,
né?
Processo.
Tem um processo.
Ele consegue colocar em prática tudo que a política garante. Mas isso são anos de luta e muito foi a população unida. O Movimento Nacional Unido, brigando. Hoje tem representante do movimento no Conselho Nacional de Assistência, nos conselhos municipais, estaduais. Uma das coordenadoras é referência brasileira na ONU, quando se fala de população em situação de rua. E muito que se briga é para que não fale de nós sem nós. Então, toda vez que você for falar da população em situação de rua, é fundamental que tenha alguém da que esteja na rua ou que tenha uma trajetória de rua. Porque ele sabe aonde o calo dele aperta. A rua não é o melhor lugar? Não é. Mas eu tenho o direito de estar na rua. O que eu não tenho direito é de usar a rua por ser pública, de usar a rua a meu bel prazer. Porém, eu tenho o direito, sim, de estar na rua.
E às vezes a rua é o melhor lugar. A gente tem feito algumas avaliações que nós estamos adoecidos, então as relações elas são muito pautadas no que eu tenho. Os nossos governantes, eles têm feito o caminho inverso. Em vez de preparar esse processo para a saída da população de rua, a gente tem incluído mais gente na rua. Porque, vamos falar aqui na nossa região mesmo, a gente teve uma grande empresa aí que empregava acho que uns 3 mil colaboradores que fechou. Quantas pessoas foram demitidas de uma só vez? Né? Cadê a intervenção do Estado para realmente saber se isso foi uma falência? Não foram garantidos direitos trabalhistas. Essas pessoas vão viver de quê? Com R$70? Elas são famílias. Eu faço sempre uma visão histórica que antigamente a população de rua, que estava em situação de rua, que era o morador de rua, que era aquele mendigo que estava ali para aquela senhorinha da igreja fazer uma caridade para ela ir para o céu. Não é mais ele. Ela está ali porque ela não tem outro recurso. E o governo está fechando essas portas. A gente tem um avanço com a política, mas em contrapartida a nossa política econômica está empurrando muita gente para fora do mercado, não garantindo nada.
Aumentado.
Né?
O número.
Tem aumentado muito.
População em situação de rua.
Ainda mais com todas essas mudanças que estão ocorrendo no Brasil, reformas, PECs, que acabam que implicando vários retrocessos em termos de políticas de direitos, acabam empurrando mais gente para a situação de rua. Né? Com esse desmonte das políticas sociais que está acontecendo a nível federal e que também se repete nos níveis locais, acaba gerando todos os problemas.
Pois é, as notícias, o cenário não é favorável, né? É só de contingenciamento para educação, contingenciamento para pesquisa, contingenciamento de recursos para todas as áreas consideradas importantes para inclusão social. E aí, qual é a perspectiva, né? Diante desse cenário tão drástico?
Eu acho que um dos caminhos é a informação. Hoje, quem é forte é o usuário. Então, a gente precisa conscientizar, parar com discursos muito longe da nossa realidade. O Paulo mesmo falou no início que a gente não gosta da violência, é contra a violência, mas aplaude quando alguém está sendo espancado. A gente tem leis. Às vezes, quem trabalha com população de rua, e aí o Baraúna sabe muito bem que nós mesmos somos recriminados. Somos babás de malandro, somos dos direitos dos manos.
Os direitos humanos estão só para defender,
o malandro. Não, a gente só não está preso àquele fenômeno inicial. Porque eu te garanto que de umas 3 mil pessoas que eu tenho atendido até hoje, poucas me disseram assim: eu quero estar aqui.
Eu preciso estar aqui. Aqui eu achei minha segurança.
Eu não tenho outro lugar. Me ajude a sair daqui. Me ajude a sair de forma efetiva. Porque tu falaste do Dória. O que a gente percebe? É que só estão tirando o que não é mais o ar romântico para outro lugar. Só estão empurrando para debaixo do tapete. Outra coisa que é sempre associada é o uso abusivo de droga com o morador de rua. Existe uma taxa bem grande, mas a droga vem depois da rua. É um recurso. Experimente eu ficar 3 dias com fome. Experimente eu estar com uma dor de dente. Não consigo.
Às vezes até para ouvir de relatos, conversando com pessoas para conseguir dormir. Só precisa dormir e ela vai e usa para pagar, porque senão ela não consegue dormir.
Porque
muito a rua a noite é perigosa. Então, a maioria da população em situação de rua passa a noite toda acordada. E como é que ele vai conseguir fazer isso noites após a noite? É usando droga. E quando se fala droga, não é só maconha, não é só crack, não é só óxido, não é só cocaína. É o álcool em si também. Então, ele passa a noite acordado e durante o dia ele vai dormir. Aí passa alguém, olha o vagabundo dormindo pleno 11 horas. Mas não viu que aquela pessoa ficou a noite toda com fome, a noite toda preocupada se alguém ia vir bater nele, se ia vir jogar água nele. Porque muito acontece. Você está dormindo numa calçada sobre uma marquise, vem alguém do nada e te joga água, vem a polícia te bate para você sair dali.
Teve no Rio de Janeiro que um daqueles hotéis ali da beira-mar, né, colocou uma mangueira na marquise dela toda para molhar as pessoas que dormiam lá. Aí a justificativa do síndico foi que era para molhar plantas. Não tinha plantas lá, eles colocaram plantas justamente para afugentar as pessoas. Mas em nenhum momento fizeram uma solicitação do governo, da assistência social daquele município, que viesse fazer uma abordagem naquele local para saber a história de vida daquelas pessoas. Ninguém pede para que as pessoas gostem. Eu acho que ninguém gosta. Eu, Rita, quando vejo uma pessoa drogada na calçada, aquilo me deixa totalmente mobilizada. Porque aquela pessoa ali, ela está sem nenhum recurso, ela está desprotegida, né, Barona? A pessoa apanha, a pessoa pode morrer. Está ali, como um saco de papel.
Em Belém, recentemente, num prédio que estava sendo reforma de uma loja de material de construções, eles retiraram a marquise, já viam pessoas dormindo embaixo, retiraram a marquise, né? Porque as pessoas saíssem, porque elas não vão dormir mais embaixo por causa da chua. Quando elas dormiam para se proteger da chuva, retiraram. E uma dessas questões, problemas em relação ao tratamento dessas pessoas em situação de rua, é que muitas vezes, quando as pessoas vão ajudar, é só por caridade,
exatamente,
sentido religioso.
A gente volta
para... A caridade tem começo, meio e fim.
É, acho que não seja necessário, porque aonde o governo não chega, essas pessoas chegam e fazem o lugar do Estado, né?
Alimentação,
roupa,
é importante.
Curativo, é importante, entendeu?
Né? Só que não resolve o
problema. Só que não resolve porque ele é momentâneo.
A gente precisa
do processo.
O governo tem que estar atento, mas eu acho que quem tem que estar mais atento também é a sociedade. Porque
exatamente.
Tem que pressionar. Porque se incomoda a sociedade, se aquilo não é bonito para a cidade, põe em risco a segurança, a sociedade, mais do que nunca, tem que estar atenta e cobrar medidas efetivas.
Sim,
não é isso?
Processos.
O povo tem que exercer o poder que tem.
Exato.
O governo trabalha para o povo e não o povo para o governo.
Covid.
Enquanto nós não nos enxergarmos com esse poder na mão, não importa se é pop rua, não importa se é classe média, se é trabalho proletariado, enquanto nós não enxergarmos que é nós que temos o poder, nós não vamos passar disso. O governo tem que trabalhar para nós e não nós para o governo.
Rádio Web UFPA apresentando o programa UFPA Debate. Hoje o nosso assunto é população em situação de rua. Conversando conosco aqui no estúdio está o Paulo Henrique, que é conselheiro municipal de assistência social, coordenador executivo do Fórum Municipal de Usuários do Sistema Único de Assistência Social e morador da Casa Abrigo Camar. Também conosco está o Matheus Baraúna, que é mestrando em Filosofia do Direito pela Universidade Federal do Pará, advogado e integrante do coletivo Viramundo, e também a Rita Rodrigues, que é psicóloga do consultório Na Rua e educadora social por 3 anos no Centro de Referência Especializado para a População em Situação de Rua. Nós vamos para um breve intervalo, mas a gente volta já já com muito mais informação sobre esse tema para você. Não saia daí.
Você está ouvindo... O UFPA Debate. Você está ouvindo o UFPA Debate.
Rádio Web UFPA de volta com o programa UFPA Debate, hoje discutindo o assunto população em situação de rua. Aqui no estúdio, conversando sobre esse tema, está o Paulo Henrique, conselheiro municipal de assistência social, coordenador executivo do Fórum Municipal de Usuários do Sistema Único de Assistência Social, morador da Casa Abrigo Camar. E o Paulo Henrique é ex, já sentiu na pele a realidade da população em situação de rua, sente ainda. E também aqui no estúdio está o Matheus Baraúna, que é mestrando em Filosofia do Direito pela Universidade Universidade Federal do Pará, advogado e integrante do coletivo Viramundo. E também a Rita Rodrigues, que é psicóloga do consultório Na Rua e educadora social. Nós vamos agora continuar o nosso bate-papo e a gente falou muito da realidade das pessoas que estão em situação de rua hoje em Belém, também em todo o Brasil. Tem um diagnóstico da realidade, dessa realidade hoje em Belém, né? Tem números, né? Quais são as áreas que mais se concentra essa realidade hoje na capital paraense, na região metropolitana?
Teve um levantamento em 2014 onde, feito até pela própria UFPA, Federal.
Pela UFPA, isso.
Onde deu 598
583 pessoas.
83 pessoas.
Foi em 2014, foi, né? Isso, governo do Estado em parceria com a UFPA que realizou esse estudo.
Isso, esse é o último 270 estudo. 270 pessoas. Aí se chegou a esse número entre Ananindeua, Mosqueiro e Coraci e Belém.
Tem alguns números aqui sobre essa pesquisa. 83,7% das pessoas em situação de rua são homens. 42% têm entre 18 e 29 anos. 37,2% entre 30 e 44 anos. A parte menor são pessoas mais velhas, mas a maioria absoluta de jovens. Aproximadamente 20% não tem escolaridade. 35% até a quarta série. E 23% entre da quinta a oitava, né? Pouquíssimas pessoas concluíram o ensino médio, cerca de 12%. E menos ainda tem graduação universitária. Ou seja, a maioria das pessoas é jovem e não tem uma formação escolar completa.
Eu pude acompanhar quando essa pesquisa estava sendo feita e a gente que vive a realidade sabe que ela, claro, ela acaba pegando uma fatia de atendimentos, pegou em algumas áreas. Eu acredito que esse número seja muito maior.
É 2014 também, né?
É, já mudou muito.
Muito maior. A gente tem um cenário agora de uma imigração, Venezuela, Colômbia, haitianos, eles estão vindo para cá e estão ficando em situação de rua. E isso é uma outra situação. Antes de estar como psicóloga na equipe do consultório Na Rua, eu fui educadora social por 4 anos no Centro Pop e hoje, visitando os territórios de maneira mais ativa, que no Centro Pop, de uma maneira ou outra, eu esperava, era uma busca do usuário para o serviço, e hoje o consultório Na Rua faz o contrário, a gente vai em loco, me preocupa muito o aumento, o número mesmo dessas pessoas, o tempo de permanência delas, né? Eu vejo uma ida e vinda da rua, então a gente não está acompanhando esse processo de adoecimento desse vínculo familiar, desse trabalho, dos usos abusivos de álcool e droga que fazem essa pessoa ir e vir para a rua todos os dias, até com que ela se perca nesse processo e fique na rua. Em alguns lugares que eu estive visitando com a equipe, eu realmente não conhecia ninguém e me causou um estranhamento, porque chegou um momento que eu achei, na minha fantasia, que eu conhecia todo mundo, que estava um negócio parado, que já estava, não, chegou aqui, eu vou trabalhar com esse povo aqui até o final. Engano. Foi só eu sair de um equipamento e ir para o outro, que são outras pessoas, muito mais números. E aí tem um agravamento dos imigrantes de outros países. Aqui em Belém a gente também tem um retorno das pessoas que foram para o Sul e para o Sudeste que não deram certo. E as prefeituras, com a ideia de higienização, estão pagando a passagem delas de volta de qualquer maneira. Toma, vai-te embora. Tu é de Altamira, mas eu vou te dar passagem até Belém. De Belém, tu procura assistência social, município, governo.
Te vira.
Te vira. Pede para Nossa Senhora de Nazaré e te manda de volta para tua casa. Então, eu acho que a pesquisa é muito importante, ela nos dá um mapeamento, não é à toa que os equipamentos eles foram de assistência social, de saúde, como consultório Na Rua, na perspectiva da política para a população de rua, está em alguns locais estratégicos por conta dos números, mas a gente precisa trabalhar a causa. Eu entendo que é identificar, organizar o processo e acompanhar. Identificar, atender e acompanhar. Não adianta só eu identificar, não adianta só eu atender se eu não acompanhar.
E nessa questão da causa, da origem dessa realidade que a gente vive, né, não é uma realidade recente, é uma realidade histórica, né, faz parte da nossa história essa questão. O que a gente pode identificar como causa? Paulo, você, o que que te levou a morar nas ruas?
O que me levou para a rua foi o desemprego e o vínculo familiar rompido. Meus parentes são todos de São Paulo, tenho uma companheira e 3 filhos aqui no Pará, já moro aqui há 10 anos. E essa fragilidade na família, esse vínculo rompido, associado à perda do emprego, fez com que eu ficasse na rua. Mas no contexto geral, há diversas causas. É, vínculo familiar rompido ou fragilizado, violência doméstica, violência sexual, é o pai ou a mãe não entender que o filho é homossexual, não aceitar isso, não dar o suporte. E muito a criança, no meu ver, muito se começa a criança. Porque o adulto que hoje está na rua, é porque lá atrás ele foi uma criança que foi negligenciada. Ou pelos pais, ou pelo poder público. Ele não tinha uma área de lazer, não tinha um acompanhamento na escola. Muito deles ia para a escola porque ele só ia ter aquela alimentação. Quando chegava em casa, a família estava toda desmantelada, o pai bebia, batia na mãe, a mãe tinha que sair para trabalhar, deixava o filho sozinho em casa. Então, com isso, ele saía para a rua, não tinha um centro esportivo, não tinha um local para ele passando o dia. Ele passava com o amiguinho dele, que andava bonitinho, andava todo arrumadinho. Por que que você anda arrumadinho? Ah, porque eu faço isso, isso e isso. Pô, quero fazer também. Minha mãe não pode me dar nem alimentação. Então, muitos dos adultos de hoje sofreram isso no passado.
A gente viu no depoimento do Paulo que é uma situação provocada dentro da família, né? Começa na família ali, um problema da família, essa desestruturação, falta de políticas sociais inclusivas, e aí a família desmantelada às vezes. E o que a política nacional para a população em situação de rua diz sobre essa questão, né? Da prevenção.
A gente tem a política nacional da assistência social, que está dividida nos CRAs, CREAS, né? Que seriam atenção básica, que é atenção diretamente na família, os CREAS, que também seriam atenção para a família, mas com algum problema já instalado. O CRAS seria a prevenção, o CREAS seria um trabalho já com um suposto problema instalado, né? E aí depois viria as altas complexidades, que é o centro pop, o abrigo, mas que já rompeu esse vínculo ou está em extrema vulnerabilidade ali pessoal, pela violência, alguma dessas coisas. Mas de qualquer maneira já está o problema bem instalado. As políticas nós temos. A identificação do problema nós temos. Nós temos que atender e acompanhar. Enquanto nós ficarmos fazendo, cada um dentro de uma caixinha, e voltando sempre, vamos fazer um levantamento de quantas crianças tem no bairro do Guamá. Ok, tem um levantamento. Esse projeto, programa, o projeto é algo mais delimitado, o programa é algo mais extenso, esse programa vai acompanhar, não é esta criança, mas é este ser humano até com que ele esteja fortalecido. É assim que se empodera as pessoas. Tem uns tiques numas relações aí, porque as pessoas falam assim, a gente tem que empoderar o usuário. Empoderar o quê? A gente vai comprar uma lata de empoderamento e dar na tua boca e tu vai ficar empoderado? Não, empoderar é alimentar aquela pessoa de informações, de possibilidades. Eu posso ser pobre e tenho que ser respeitado. Não é porque eu sou pobre que eu tenho que ser desrespeitado. Então, eu penso que a prevenção é o afeto. O afeto de um professor, o afeto de um programa para as pessoas de lazer, o afeto com uma mãe, com uma adolescente que fica grávida e realmente não sabe que aquilo vai ser uma situação que vai trazer problemas para ela. Não é o problema, são vários problemas. Então, se a gente chega no atendimento, 17 anos, olha aí, sabia que ela ia ficar grávida, não tinha outra possibilidade. Sim, você já identificou isso, e agora? Você vai continuar selando ela, dizendo que a partir daí ela já não tem mais jeito? O afeto, eu acho que a prevenção nossa, ela maior é o afeto para que essa pessoa busque possibilidades. Claro que não, Rita, só amor não, nem vem, porque a gente vive numa população capitalista regida pela economia. E aí os programas políticos, da política associada ao nosso engajamento como sociedade, é o tripé.
Paulo, nessa questão do empoderamento que a Rita estava falando, né, dessa questão de você ter a informação para poder lutar pelos seus direitos, quando foi que você percebeu isso, né? Você tinha que se engajar, que você tinha que correr atrás para mudar a realidade, para se ajudar e ajudar outras pessoas na mesma situação que você? Porque hoje você é conselheiro municipal de assistência social, né? Como eu já falei, coordenador executivo do Fórum Municipal de Usuários do Sistema Único de Assistência Social, né? Como é que você percebeu isso e como é que é isso para você? Tá na frente de um movimento, participar desse movimento?
Em julho de 2016, havia umas rodas de conversa da população em situação de rua com articuladores com o Movimento Nacional de População em Situação de Rua. Através dessas rodas de conversas, que acontecia na Praça de São Brás, aconteceu em Curaci, no Centro Pop São Brás, em Mosqueiro. Nenhuma dessas rodas de conversa eu me senti acolhido pelas aquelas pessoas que estavam fazendo articulação naquele momento. E pedi o regimento do movimento. Quando eu comecei a ler o regimento do Movimento Nacional de População em Situação de Rua, e através daquelas rodas de conversa, fui vendo, pô, eu não sou tão invisível, tem pessoas que estão na mesma situação que eu. E estão conseguindo vencer. Pô, qual é o caminho? Ó, o caminho é você saber seus direitos e saber lutar por eles. Como é que eu faço isso? Fui acompanhando. Hoje eu estou no Conselho Municipal, na vaga de usuário, onde nas últimas 4 gestões não existia usuário nessa vaga. Hoje nós somos 4 usuários lá sentado como conselheiro. A vice-presidente nacional do Conselho Nacional de Assistência Social, ela é usuária da política. Então eu fui me empoderando, conversando com um, conversando com o outro, lendo, sendo incentivado por diversas pessoas, uma delas é a Rita Rodrigues aqui. Fui sentindo cada vez mais desejo de conhecer os meus direitos, de poder lutar por eles. E muito se diz, temos que garantir o usuário, o empoderamento do usuário, temos que garantir a presença do usuário nos locais de controle social, nos locais de discussão. Só que se não se pensa numa coisa. O usuário, ele geralmente não tem condições financeiras. Posso garantir? Posso. Como é que eu cheguei até aqui? Foi uma garantia um usuário estar nessa roda de conversa aqui na universidade. Só que a garantia de eu estar aqui, mas de eu chegar aqui, ninguém me deu essa garantia. Muito se fala, vamos dar garantia do usuário tá em tal curso. Mas aí chega lá, o usuário tem que ir com os próprios meios de transporte, alimentação não é garantida. Então, muito se fala, o usuário não quer participar, coloca a culpa na vítima. Eu abri espaço para o usuário sim, eu chamei o usuário. Só que ele não deu transporte, não deu alimentação, não quer saber se a pessoa teve onde tomar banho ou não para estar presente. Se ela chega lá toda mal arrumada, porra, cara, vem fedendo pra cá, ele não se toca. Então, muitos não vão querer participar desses espaços. Eu consigo estar nesses locais de discussão, nesses de controle social, porque hoje eu estou num abrigo, eu consigo me alimentar bem, na medida do possível. Eu tenho onde tomar banho, onde lavar minha roupa. Então, eu tenho uma condição que muitos não têm. Não é todos os usuários que conseguem isso. O abrigo municipal da prefeitura, ele tem 50 vagas, mas hoje só atende 37. Por alguns problemas internos, só atende 37. Quantas pessoas tem na rua? Muito se diz, pessoa em situação de rua é de família miserável, é de analfabeto, é de pessoas leigas. Não, só no Rio de Janeiro aumentou 75% o número de profissionais de nível superiores na rua. Aqui em Belém você encontra engenheiro, já encontrei advogado, já encontrei psicólogo na rua. Pessoas de classe média. Então não é aquele, a pessoa em situação de rua é só de miserável. Como se diz, o vô dele foi de rua, o pai foi de rua, a mãe foi de rua, ele é de rua. Isso não é maioria.
Tem casos em Belém em relação à questão da orientação sexual, né? Por conta da orientação sexual, são expulsas de casa ou não conseguem um local, acabam indo na rua, mesmo tendo condição.
A gente também tem a saúde mental, né? Que é um outro problema. É uma outra questão. Porque as famílias não são preparadas para receber essa pessoa. O governo está lavando as mãos de maneira bem discreta. Não, ele tem que ser inserido na família. Ele precisa vir para o convívio social.
A família abandona mesmo.
E a família abandona porque não dá conta.
Não dá conta.
População de rua com transtorno mental é outro calo muito grande, que aí é assistência social, justiça e saúde. No Natal, gente, é um negócio que a gente precisa divulgar. Para dizer que tantas pessoas saíram nos indultos e não voltaram, a mídia está toda aí. Para dizer que a justiça libera 70 pessoas 2 dias antes do Natal e essas são oriundas de outro estado, só abriram um portão e disseram, olha, você está livre. Ninguém noticia. Um outro dia eu tive numa reunião, e isso eu falei para o Paulo, que é uma pauta nossa de discussão, que eu ia levar dados. Já que a gente precisa tanto de números, a gente precisa provar o que está dizendo, eu vou levar os dados dos atendimentos do dia 22 de dezembro do ano passado. Eu estava com uma van com 9 pessoas que foram colocadas na rua. com a roupa do corpo. Uma era de Curionópolis, a outra era de Altamira, a outra era não sei de onde, a outra era... Cada uma de um lugar.
Não tinha nem família, nada.
Aqui em Belém, não.
E o engraçado é que ele coloca pulseira eletrônica na pessoa.
Pulseira eletrônica não pode ficar na rua, mas tá na rua.
Tá na rua. E alguns tinham o Centro Pop como endereço.
Aí o Centro Pop funciona até 5 horas da tarde. 5 horas da tarde as pessoas são mandadas, convidadas a se retirar, porque o local precisa fechar. Então, é uma política... que não é nova, a gente ainda está
mal executada.
A gente está executando de maneira e continua colocando a culpa no mais frágil.
É, eu vou falar aqui com o Matheus um pouquinho, eu queria que você me falasse do coletivo Viramundo, Matheus. Como é que ele surge, qual é a proposta dele, como é que é a atuação?
Inicialmente surgiu no âmbito da na universidade, na área da saúde, repensando a questão da saúde, a partir de outras práticas, envolvendo teatro, teatro oprimido, questão do lúdico, trabalhando em hospitais, fazendo palhaçaria no Barros e outros locais. Depois eles começaram a fazer articulações em relação a essa questão da população em situação de rua, fazendo atividades em conjunto, principalmente envolvendo corpo, teatro, expressões corporais, músicas populares, ou brincar, né, brincadeira, né. Trabalha, né, nessas áreas, também tratando a questão da redução de danos, política de drogas. Vai ser iniciado esse semestre um projeto pela Universidade Federal, junto ao Grupo Moçarai. O nome do projeto se chama Brinquedos de Saúde, Ludicidade, Lazer e Educação Popular para a Produção de Cidadania e Saúde Mental, que vai ser coordenado pelo Grupo de Estudos de Moçarai, que estuda a questão da ludicidade. Os brinquedos de saúde, né, eles configuram-se como práticas territoriais de promoção de saúde que apostam na convivência, na educação popular e na construção de tecnologias leves de cuidado através do lazer, da ludicidade, para promoção de mudanças, né, do cotidiano dessas pessoas. Principalmente dessas pessoas que estão lá trabalhando em conjunto com essas pessoas em situação de rua, né. Dentro desse contexto, surgiu a criação de um bloco, né, que também vai participar desse projeto, chamado Back Bloco, que trabalha com essa questão das músicas populares, principalmente do carnaval, da ciranda. E nesse semestre nós vamos realmente iniciar esse projeto, juntamente aos espaços onde... a maior concentração dessas pessoas em situação de rua.
Que seriam quais espaços?
Na região do Vero Peso, Praça da República, em São Brás, e também nos espaços públicos de assistência, Camal, Centro Pop, enfim.
E Rita, como é que funciona o consultório na rua, para quem não conhece, Rita, e o Centro Pop também?
Com o avanço da política, né, a instalação da política para a população na situação de rua, alguns equipamentos foram criados dentro da assistência e dentro da saúde. Um dos maiores entraves para essa reconfiguração de cidadania era esse público ser barrado pelo preconceito, pela falta de preparo do funcionário público. Então, foi um estratégico. O Centro Pop, ele é um centro de referência para a população de rua no contexto da assistência social. Lá, ele recebe um atendimento multidisciplinar, psicóloga, assistente social, deve garantir higiene pessoal, higiene dos pertences e também encaminhamentos para verificação de situação quanto à documentação civil, verificação das suas condições com a justiça mesmo, caso ele tenha, e encaminhamentos para a saúde. Nesse local eu atuei como educadora social de rua, que era um trabalho de apresentar esse trabalho e promover de uma maneira esse convite para que se acessasse as políticas de uma maneira mais ativa. Hoje estou no consultório na rua como psicóloga. É um outro equipamento também direcionado para essa população na saúde. A mesma dificuldade é o usuário que está sujo, que não está dentro do padrão da beleza, que não tem documento, acessar os serviços de saúde na unidade básica de saúde. Nós somos lotados dentro da atenção básica, que são exames de rotina, tratamento de diabetes, gravidez, planejamento familiar, porque o sexo é uma maneira também, é um prazer, por enquanto ainda é gratuito. Então a gente também precisa falar da sexualidade e do prazer sexual da pessoa em situação de rua. Tudo isso é tratado pelo consultório na rua. Se eles não conseguiam ir na unidade de saúde, a unidade de saúde veio a eles.
Qual é a periodicidade desse atendimento?
Trabalha segunda a sexta, porque é dentro do molde da unidade de saúde, unidade básica de saúde. Nós estamos com uma equipe, é um número insuficiente, claro, para Belém. Estamos atendendo ali, a nossa equipe é de um território ali do Vero Peso. Mas como acabamos virando referência, a gente faz onde der. Hoje a gente dá um suporte para o CAMAR, porque precisa de algumas pessoas fazerem exames, curativo, que tudo está fora do cronograma organizacional das unidades. Então a gente faz um horário diferenciado. O nosso consultório é tipo 3, que teria um médico, assistente social, psicóloga, uma enfermeira e 2 técnicos de enfermagem. É um atendimento mesmo de unidade de saúde.
Paulo, CAMAR, né, é onde você está atualmente, né, no abrigo. Como é que funciona?
A CAMAR, que é uma casa-abrigo moradores adultos de rua, porta de entrada dela seria o Centro Pop. A pessoa chega até o Centro Pop, é feito um atendimento, é feito um acolhimento. Através da identificação do caso dela, da necessidade, é encaminhada para a CAMAR. CAMAR é uma casa de passagem.
É da FUNPAPA, gerenciada pela FUNPAPA. É o único abrigo da cidade?
Ela é o masculino, o único masculino. É o CAMAR 1. Esse é na Alcindo Cacela, entre Gentil e Magalhães Barata. Também tem o CAMAR 2, que é mulheres e família. Lá tem criança, tem casal. E tem outros para adolescente, para criança. Só que tudo em número reduzido, vagas reduzidas. A CAMAR 1 disponibiliza 50 vagas. No momento se utiliza 37. Ela garante a higienização, a dormida, os encaminhamentos, questão documental, jurídica, alimentação. A pessoa acorda de manhã, toma café às 8, sai, volta às 11, almoça. 2 horas sai, volta às 5, janta, às 8 tem merenda. Dorme, no outro dia a rotina continua. O CAMAR é para ele fazer a ligação da pessoa que acaba de sair da rua para que ela retorne à sociedade. Deveria dar essa condição. No momento ele não tem dado essa condição. A política diz que esses espaços têm que garantir trabalho, emprego e renda. Lá não tem uma formação, não tem o trabalho e não tem a renda. Então logo se você não tem essas 3, você não consegue voltar à sociedade em si. Então nessa parte deixa muito a desejar. Mas é um espaço onde a pessoa consegue a dormida, a comida. Embora seja da assistência social, ao meu ver ela funciona muito como caridade. Porque ela tira a pessoa da rua, faz aquela necessidade básica momentânea da pessoa. Só que a pessoa dali sai pra rua novamente. Ah, é culpa da pessoa? Pode ser. Talvez seja, mas no contexto geral é porque o espaço não tem cumprido o que a política diz.
Bem, Paulo Henrique, Matheus Baraúna e Rita Rodrigues, queria encerrar o programa com a fala de vocês em relação à sociedade. Pessoas que olham, veem essa realidade e fingem que não existe, só enxergam com um olhar preconceituoso, né, de que são marginais, têm que ser banidos dali daquele lugar, de alguma forma estão sujando a cidade, estão contribuindo com a insegurança ali naqueles pontos. E aí vocês que trabalham, que têm um outro olhar sobre essas pessoas, o que vocês diriam, né, para quem passa na rua, vê um morador de rua ali e tem esse olhar preconceituoso? Na verdade, o que tem que mudar? O que a gente pode fazer? Porque a gente vê no período de Natal muitas ações, né, para distribuir alimentação. São coisas pontuais que não resolvem o problema, mas já ajudam, né, porque a caridade, solidariedade nunca é demais. Mas como é que, de fato, a sociedade, a gente que está de fora, ao contrário de vocês que estão dentro da situação, estudando, trabalhando, acompanhando, para quem está de fora, como é que a gente pode contribuir?
A gente sempre faz comparativos com os países de primeiro mundo, né? As grandes cidades que têm mais êxito, que são consideradas as cidades de primeiro mundo, elas não mataram as pessoas, não deram um jeito de escondê-las, elas assumiram. Então, eu sempre peço para que as pessoas não tenham este preconceito. Apesar da gente estar vivendo, porque a gente também vive numa sociedade violenta, a gente tem sofrido violências, a gente precisa ter medo da violência, mas a gente não tenha o preconceito. Cobrar, sim, mas cobrar de quem tem que dar esta resposta. Cobrar do Estado, cobrar dos empresários, cobrar da universidade. Eu penso que a universidade também, como um reprodutor de conhecimento, formador de profissionais, ela precisa voltar para a comunidade também. A gente não pode só lá caçar os nossos temas de TCC, de mestrado, de doutorado, de pós, e depois ir embora. A gente tem que
identificar, propor e acompanhar. Transformar isso numa política da universidade, porque a gente cobra do governo, mas a gente também não faz a nossa parte. O meu pedido, não é nem o meu recado, é meu pedido, é que não tenham este preconceito. É uma outra pessoa, num outro momento, com as suas limitações, com qualidades, defeitos. No momento do encontro pode ser até com mais defeitos, mas é uma outra pessoa. Não é para romantizar, mas se a gente não voltar os olhos para a população, a tendência é só aumentar população de rua, discriminação e violência.
Matheus.
Ver o outro como não alguém distante, invisível, alguém a ser temido, é um processo complicado, longo, que eu, pelo menos, ainda estou passando. Numa sociedade de racismo estrutural, de machismo estrutural, tentar ter essas visões é um processo que implica rupturas e quebras. Mas uma coisa que eu diria que ajuda a gente a tentar, pelo menos a começar esse processo, é conviver, conversar, dialogar, trocar afetos. Conversar como igual, não como um distante. É um primeiro passo que seria, eu acho, importante.
Paulo.
Dia 20 de agosto é o Dia Nacional da Luta da População em Situação de Rua. Então nós conseguimos fazer uma grande roda de conversa onde participou a OAB, CGUDH, Consultório na Rua, o MLA, o CAPES, Centro Pop. E nessas rodas de conversa, sentaram ali no chão da praça, conversaram de igual para igual. Quem passava pela rua não sabia muito a diferença, quem era quem. Então não trouxe esse, como a Rita falou, o preconceito. Não sabia se ali estava um advogado, se ali estava um médico, se ali estava um psicólogo, assistente social, uma pessoa em situação de rua. Não sabia. Então isso nós temos que começar, não separar as pessoas pela sua aparência. Então vendo ele não como igual, não como parente ou amigo, mas veja ele como uma pessoa, um ser de direito.
Muito obrigada, Paulo Henrique, conselheiro municipal de assistência social, coordenador executivo do Fórum Municipal de Usuários do Sistema Único de Assistência Social e morador da Casa Abrigo Camar. Eu agradeço muito a sua vinda aqui à Rádio Web UFPA para discutir esse tema tão importante com a gente.
Eu que agradeço a oportunidade e sempre que quiser pode convidar que eu virei com o maior prazer. Só lembrando que em janeiro de 2018, vamos estar fazendo um seminário aqui em Belém, onde vai estar homologando o Movimento Nacional de População em Situação de Rua, PA, aqui em Belém.
Parabéns, Paulo. Obrigada. Rita Rodrigues, psicóloga do consultório de rua, educadora social, né? Muito Sim. obrigada. Parabéns também pelo seu trabalho.
Obrigada a vocês. A gente precisa conversar sempre.
Muito obrigada. Matheus Baraúna, mestrando em Filosofia do Direito pela Universidade Federal do Pará, integrante do coletivo Viramundo, que trabalha também com pessoas em situação de rua aqui em Belém. Muito obrigada pela sua presença. E você tem uma poesia, né, para encerrar o programa?
A poesia, quando chega, não respeita nada, nem pai, nem mãe quando ela chega, de qualquer de seus abismos. Desconhece o Estado e a sociedade civil, infringe o código de águas, relincha como puta nova em frente ao Palácio da Alvorada. E só depois reconsidera, beija nos olhos os que ganham mal, embala no colo os que têm sede de felicidade e de justiça, e promete incendiar o país.
Programa UFPA Debate chegando ao fim. A gente agradece também a você, ouvinte, que acompanhou o programa de hoje. O UFPA Debate é uma realização da Rádio Web UFPA. A apresentação hoje foi minha, Elissandra Batista. Produção e roteiro, Leonardo Rodrigues. Supervisão e edição, Elissandra Batista e Fabrício Queiroz. Gravação e montagem, João Nilo e Éder Monteiro. E a coordenação geral é da professora Rosane Steinbrenner. Um abraço e até o nosso próximo encontro aqui na Rádio Web UFPA, a rádio que divulga conhecimento.